As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTE. Na última semana, a Câmara de Tomar vai apresentar defesa ao processo de contraordenação instaurado pela Agência Portuguesa do Ambiente a propósito do açude do Mochão. Neste caso, perante a colocação de estacas em toda a largura do Rio Navão, localizado paralelamente à Avenida Marquês de Pombal, numa operação classificada como ilegal pelos Serviços de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana. Tal como a redação indicou, a 30 de dezembro último, citando fonte do município Navantino, a Câmara está tranquila. No texto da resposta à APA, que será dado a conhecer precisamente nesta segunda-feira, por ocasião da reunião do Executivo Camarário Navantino, será ainda feito um reparo à própria Agência Portuguesa do Ambiente, tendo em consideração a demora e a passividade nas questões relacionadas com a poluição no Navão. É também uma proposta que irá à reunião de Câmara de Tomar, que se realiza nesta segunda-feira. A autarquia navantina irá proibir a instalação de outdoors com suporte constituído por moldura e a respectiva estrutura fixada diretamente no solo ou em parede que lhe dê suporte com conteúdo publicitário, comercial, naquela que é toda a área de reabilitação urbana, a ARU, da cidade de Tomar. Refira-se quanto à reunião, esta terá lugar no Salão Nobre dos Espaços do Conselho a partir das 14h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se neste domingo na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere a Assembleia Geral da Coletividade de Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais para o triênio 2020-2022. Luís Vaz Pereira assume a presidência da direção depois de ter sido eleito nas eleições que decorreram a 16 de dezembro último e depois de um conturbado processo numa primeira fase sem qualquer lista na corrida e depois com duas listas na disputa eleitoral. Luís Vaz Pereira tem 50 anos, é gestor comercial de zona na empresa Meigal, do grupo Luís Aves. Entrou para a corporação de Ferreira do Zêzere aos 14 anos, onde foi bombeiro durante 8 anos. Depois disso, integrou sempre vários órgãos da Associação Humanitária, assumindo agora a presidência da direção da Associação. Na sessão de tomada de posse, Luís Vaz Pereira apontou alguns dos objetivos da atual direção para este mandato no trabalho a desenvolver com os bombeiros.
Na reunião que nós tivemos na sexta-feira passada, há um envolvimento de staffs que vão ser criados e eu quero que a Mesa e o Conselho Fiscal não só cumprem as funções que lhes competem, mas também irão fazer parte de staffs de organização em conjunto, também de apoio, de maneira a estruturarmos melhor toda a nossa missão, vamos cumprir juntamente com o Comando e o Corpo de Bombeiros. E daí, todas estas pessoas foram escolhidas e serão integradas dentro de áreas de trabalho, também para não ter só aqui numa assembleia, mas também sentir-se um pouco úteis, ligadas às suas funções, e no qual, já na sexta-feira, tivemos essa reunião, torno aqui a fazer o desafio, com o vosso apoio da Mesa e do Conselho Fiscal, para todas as frentes que vamos ter, com certeza, em grupo e de trabalho, porque temos muito trabalho para fazer em 2020. Ao corpo ativo, aos seus bombeiros, ao quadro de honra e quadro de reserva, e a todos os bombeiros que prestaram serviço na nossa corporação, como heróis no seu desempenho, sempre de sacrifício e por vezes em momentos de risco da vida nas suas missões, como também nos momentos de ausência, nas famílias e nos amigos, abraçando de coração a nobreza de vestir essa farda ao serviço das pessoas e para as pessoas. São o nosso orgulho e são o meu orgulho, porque eu sou um homem de fardas, já estive aí e continuo aí com vocês, independentemente de não ser farda, mas considero-me um homem de fardas.
No âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, os 13 municípios da região estão a proceder à identificação dos prejuízos resultantes da passagem da depressão meteorológica Elsa em finais de dezembro e daquilo que terá sido gasto por cada um dos municípios nas respostas dadas às situações de emergência decorrentes da intempérie. Os dados deverão apontar para vários milhões de euros de danos, com os municípios de Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Abrantes a serem daqueles que provavelmente irão apresentar montantes mais elevados referentes à destruição. Depois de conhecidos os dados, estes serão enviados à Associação Nacional de Municípios Portugueses e ao Governo, no sentido de poderem vir a ser definidas eventuais medidas de apoio aos municípios afetados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ERTS recebeu nesta sexta-feira a queixa de alguns munícipes que pretendiam, durante o fim de semana, realizar a queima de sobrantes e que não puderam efetuar o registro, que é, recorde-se, obrigatório, dessa queimada através do Serviço da Proteção Civil da Câmara de Tomar. Um desses casos é o de Luizete Lopes, da localidade de Val do Calvo, na União de Freguesias Madalena Bezelga, que refere ter contactado os serviços e de ter sido informada que a Proteção Civil se encontrava fechada pela ausência dos dois funcionários que ali prestam serviço. Contactado pela ERTS, o responsável pela Proteção Civil de Tomar, o comandante Carlos Gonçalves, confirmava a situação que se ficou, disse, a dever a baixa médica de um dos funcionários e de ausência de outro por apoio à família, o que levou a que nesta sexta-feira o serviço não recebesse o registro para autorização de queimadas. Mas, como referiu o comandante dos bombeiros municipais de Tomar, há outras alternativas.
Foi, portanto, um dia que tivemos algumas dificuldades. Normalmente as pessoas, eu atendi também alguns, algumas pessoas, encaminhei pronto, para o número verde que, neste caso, também dá a possibilidade de requerer-nos de autorização de queimas de sobrantes. E neste caso é um número verde que não tem custos associados na chamada, que é 808-200-520, que também permite a realização de queima. Lembrar ainda que o podem fazer também através do site do ICNS, quem tiver acesso à internet, na página do ICNS aparece queimas queimadas, é um separador que nos vai permitir, portanto, registrarmos e fazer sempre os pedidos que entendemos necessários. Lembrar que nos pedidos feitos para a Proteção Civil, eles foram feitos de bondã a sexta-feira, em horário de expediente, e dizer que normalmente associamos neste período do ano, que não baixa restrição, associamos sempre 5 dias seguidos, quando quem pretende fazer a queima ao sábado e ao domingo, é de todo conveniente, a partir de quarta-feira até sexta, fazer esse pedido, porque lhe será concedido 5 dias imediatamente seguidos para poder realizar a queima. De resto, há aqui um conjunto de possibilidades e alternativas que ninguém, com certeza, deixará de realizar a sua queima, se assim o entender. Portanto, através de segunda a sexta-feira, em horário de expediente pelo Serviço de Proteção Civil. Em alternativa, temos sempre o 88-200-520, que também permite fazer esta autorização, ou ainda através da internet, colocando no Google queimas e queimadas, registra-se através do seu número de contribuinte, será dada uma password e a partir daí já sempre que quiserem fazer registro da sua queima.
O Cristóvão está na linha da frente para suceder a Hugo Costa na presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, que vai a eleições no dia 1 de fevereiro. A candidatura foi confirmada pelo próprio no seu perfil na rede social Facebook, um cenário que já reforçou em declarações à ERTS, ocasião em que o atual vice-presidente da Câmara Nabantina justificou as razões pelas quais aceitou avançar para este desafio que, recorde-se, já cumpriu em 3 mandatos, entre 2005 e 2011.
Sim, é verdade que eu fui presidente, portanto, já por 3 mandatos, entre 2005 e 2011, e na altura, quando saí, achei que já tinha cumprido a minha missão e, portanto, era tempo de dar lugar a outros. É verdade que nessa altura, e esse trabalho que foi feito, e que aliás é anterior, que em bom rigor começa no início deste século, vá, para não irmos mais antes, há todo um trabalho de equipa que no fundo foi de consolidação então daquilo que era o Partido Socialista em Tomar, que tinha atravessado uns anos difíceis, e portanto houve um trabalho de recuperação, de trazer novas pessoas para a discussão política e para a participação política e na comunidade, mas portanto essa existência enquanto líder partidário foi sempre de facto em oposição, o que de certa forma é mais até extenuante, porque não deixamos, e eu não deixei de ter aquilo que era naturalmente a minha profissão e outras ocupações, até ao nível associativo, e portanto foram anos difíceis, muito trabalho e pouco visível, porque quando estamos na oposição de facto é mais difícil esse trabalho político. Hoje a situação é diferente, eu estou em funções públicas, como é evidente, sou vereador na Câmara de Tomar pelo segundo mandato e sinto que tenho essa responsabilidade.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, reuniu com o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, a propósito dos constrangimentos identificados pelo município na área em questão, num encontro que decorreu no Ministério da Saúde em Lisboa. Registo ainda para a presença de João Moura, deputado na Assembleia da República e Presidente da Assembleia Municipal de Ourém. Numa nota de imprensa, a autarquia ouriense refere que o governante se comprometeu a analisar a viabilidade da criação de um serviço novo de urgência no Centro de Saúde de Ourém, SAP, Serviço de Apoio Permanente, a funcionar durante a semana, por forma a aliviar a afluência de munícipes ao Hospital de Santo André, em Leiria. A demora do atraso na assinatura dos protocolos pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a respectiva justificação foi outro dos temas que António Lacerda Salles se comprometeu a analisar, assim como as reais motivações que têm levado os Centros de Orientação de Doentes Urgentes, CODU, a encaminharem utentes urienses para o Hospital de Abrantes e não para o de Leiria. A este propósito, aliás, Luís Miguel Albuquerque fez saber que o município de Ourém considera esta situação incorreta, propondo uma articulação mais estreita entre as entidades competentes, bem de uma seriação diferenciada, conforme já tinha sugerido na reunião entre o Presidente da Câmara e a Ministra da Saúde, Marta Temido, realizada em abril do ano passado.
Rádio Web, a primeira a informar.
278 mil euros é este o orçamento que a União de Freguesias de Casais de Alvio Beira dispõe para a atividade da Junta e investimentos em obras no decorrer do ano de 2020. Este montante resulta de algumas, poucas, receitas próprias da Junta, mas em grande medida do FEF e dos acordos interadministrativos estabelecidos com o município a tomar para a realização de algumas obras. Como disse na ERTS o Presidente da União de Freguesias, João Luís Alves, as grandes prioridades do investimento para este ano de 2020 são a conclusão das obras do cemitério e a pavimentação de ruas.
Portanto, vamos terminar o cemitério, o alargamento, esta fase em que aumentámos o cemitério, não é? Em que fizemos um talhão novo. Vamos acabar esse... Estamos já agora a começar a desenvolver esse trabalho a nível da drenagem das águas e da construção das passadeiras. Depois, fizemos um acordo interadministrativo com a Câmara que nos vai permitir também a pavimentação de algumas ruas. Este ano temos a rua António João Antunes em Alvibeira, temos uma outra Azinhaga que é paralela a essa, que vai ter ao lavador de Alvibeira. Temos também, na zona de Casais, ali na zona da Portela da Lega, vamos também pavimentar algumas ruas. E depois temos também projetado a reconstrução ou a reabilitação de um lavador de Alvibeira, que é uma obra que já éramos para ter executado nos anos anteriores, mas não foi possível. Vamos pouco a pouco cimentando valetes dentro das povoações. Por isso lá está, há bocado falei da Soianda, que agora parece, quando se lá passar, aquilo parece um brinco, de facto. É bonito ver, não há ervas, está tudo limpinho. E, portanto, nós vamos aproveitar estas pavimentações, nomeadamente a zona de Alvibeira e do Freixo, para fazer também esse trabalho em 2020. E há outra coisa importante que nós temos feito também, que é o alargamento de algumas ruas da freguesia, ruas com bastante movimento, que foi possível através da negociação com alguns proprietários, a construção de alguns muros, fazer valetas de cimento, e fizemos isso, por exemplo, na Venda Nova, na zona da Arroteia, onde conseguimos deitar abaixo um barracão, mal passava o carro do lixo, e agora deitámos abaixo o barracão, reconstruímos o barracão pela metade, e isso assim possibilitou-nos de alargar ali aquela rua.
Está concluída a primeira volta da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, e logo pela metade há um dado que salta à vista: União de Almeirim tem o título nas mãos, fruto de um percurso histórico, só com 15 vitórias nos 15 jogos realizados pelo caminho. Nesta luta pela subida terão ficado União de Tomar e Coroxense, que empataram diante de Torres Novas e Samora Correia, respectivamente. O segundo e terceiro teste estão a realizar uma boa prova, mas com números impressionantes, nada há a fazer. Ainda nesta ronda, registro para o triunfo do Fazendense, na recepção ao Brandes e Benfica, em jogo onde a Taça de Portugal esteve com pano de fundo. De resto, Amiense e Ferreira do Zêzere estão tranquilos, em definitivo, enquanto enquanto Rio de Maior deu um passo de gigante na luta pela manutenção. O jogo com mais golos aconteceu em Mação, onde a equipa da casa e o cartaz levaram a cabo um hino ao futebol de ataque. Quanto à classificação, primeiro é a União de Almeirim, 45 pontos, segundo Coroxense e União de Pomar com 34 e quartos Fazendense e Abrantes e Benfica com 32 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar entrou a golear em 2020, naquela que foi a primeira jornada do ano na Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões não tiveram dificuldades para bater o frágil Campo de Ourique, com 8 golos marcados contra apenas 2 da equipa da casa, e dessa forma continuar na frente da tabela, sempre com o parede à perna. Aliás, nesta altura, a luta parece resumir-se aos nabantinos, assim como aos três mais diretos perseguidores. Classificação, primeiro Sporting Tomar 33 pontos, segundo Parede com 30, terceiro Candelária com 25 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E neste dia de Reis estão de regresso as notas do dia, hoje com João Peixoto.
Um ano novo e uma década do início. E hoje, dia de Reis, é dia de reunião da família, dos amigos. Um dia de celebração, da entrega à vida, da partilha com quem precisa do nosso auxílio. É dia da tradição, de cantar os reis, de falar os pensamentos e saborear, como é claro, uma fatia de boa rei. 2020 é igualmente um ano de decisões para tomar e o CDS, Partido Popular, tem em mãos a função de dar continuidade ao trabalho que tem executado no nosso concelho. Queremos que os tomarenses tenham as melhores condições. Somos um partido de direita com ideias próprias e democráticas. Queremos mais economia, mais emprego, mais saúde, melhores situações e condições para a educação e ver o património cultural de Tomar bem cuidado e uma atenção especial muito importante para as freguesias que têm sofrido com os problemas de saneamento. Tomar não é apenas a cidade e por vezes o descuidar dos nossos tempos parece ser um espelho de tudo o resto. O CDS-PP, Partido Histórico, está a renovar-se e 2020 é um ano bastante importante e nós, como Partido em Tomar, temos a obrigação de contribuir com as nossas ideias, bases e princípios para fazer progredir o nosso concelho. Quero desejar a todos um bom ano 2020.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.